Na última aula a gente falou sobre o teste da água. O povo viajou de onde eles estavam acampados antes, que é onde começou a cair o man. Passaram por mais dois lugares e finalmente chegaram num lugar chamado Refidim. Refidim é a parada logo antes do Monte Sinai. E quando eles estão lá, eles começam a brigar com Moshe, falando para você dar água para a gente. E o Moshe falou, o que vocês estão brigando, que vocês estão testando Deus, o que vocês querem? Afinal de contas, ainda tinha água. Aqui onde nós estamos não tem água, mas vocês ainda têm água. E aí o povo começou a ficar com sede, quer dizer, de fato começou a acabar a água, ainda não tinha acabado totalmente. E começaram a reclamar com Moshe, por que você nos tirou do Egito para matar todos nós aqui no deserto, com os nossos filhos e animais? E o Moshe gritou para Deus e falou, Deus, o que, que eu faço? Daqui a pouco esses caras vão me apedrejar aqui. E Deus então falou para o Moshe, passe perante o povo, você vai ver que não vai acontecer nada, ninguém vai te atacar, coisa nenhuma. Pega alguns dos anciões de Israel, que vocês vão andar agora um pouquinho para frente, vocês vão uma parada para frente até o Monte Sinai. Porque na realidade já está calculado por Deus tudo isso. Aqui vai acabar a água, vocês vão seguir viagem até o Monte Sinai e lá já vai ter uma rocha especial que vai acompanhar vocês pelo resto do trajeto. Mas o pessoal está impaciente, então vai até lá e você tira a água da pedra para eles. Como não vai ter ninguém lá para ver, porque é uma viagem à frente e eles ainda vão ficar aqui, por isso você vai levar dos anciões de Israel junto com você para que eles vejam e testemunhem o que está acontecendo. E assim eles foram e o Moshe fez perante os anciões de Israel o que Deus ordenou, que era bater com o seu cajado nessa rocha, e ela começou a jorrar água para eles. Nós paramos aqui, faltou só essa conclusão que tem a ver com a continuação. Vayikra Shem Hamakom Massa Umerivá. Eles chamaram o nome do lugar, que na verdade está no singular, então é o Moshe. O Moshe chamou o nome do lugar Massa Umerivá. Teste e briga. Nome do lugar. Alriv Bene Israel, por conta da briga dos filhos de Israel com Moshe, ve'al nasotam et Hashem, e pelo teste que eles fizeram a Deus, lemor dizendo, Hayesh Hashem bekirbeinu im ayin. Será que há Deus entre nós ou não? Então quer dizer, aqui teve uma briga e um teste. Qual foi a briga e o teste? Ainda não acabou a água. Não acabou a água, mas vocês já estão entrando em desespero antes que a água termina. Coisa de sobrevivente de guerra, né? Saíram do Egito. Eles estão desesperados porque vai acabar a água. E vocês já começaram a brigar comigo e começaram a testar Deus aqui em Refidim. Isso veio pela falta de confiança plena em Deus, que Deus vai prover as necessidades de vocês antes que acabe. Não precisa se preocupar. Vai acabar, aqui não tem água, as águas de vocês vão chegar ao fim, nós vamos viajar mais uma parada adiante que não é muito longe, e quando chegarmos lá vai ter água. E eles então têm esse questionamento, Hayesh Hashem bekirbeinu im ayin. Será que há Deus entre nós ou não? Eles não estão questionando a existência de Deus. Não é isso. Deus existe, ponto. Ninguém vai discutir isso. A nossa questão é se Deus está entre nós ou não. quer dizer, será que ele, com os seus poderes e com suas maravilhas e milagres, está de fato no meio dos seres humanos? E será que ele de fato se ocupa com seriedade para prover as nossas necessidades? E quando nós olhamos para isso, nós falamos, uau, que é isso? Vocês saíram do Egito, já passaram por uma série de milagres, vocês não acreditam em Deus? Essa falta de fé que eles têm aqui não é para ser questionada. Por quê? Porque nós temos que entender o que se passa pela cabeça das pessoas e qual é a ideologia das pessoas à sua volta. A ideologia das pessoas naquele momento era totalmente contrária à verdade que a Torá nos revela e que eles tinham que aprender isso agora. As pessoas achavam que a natureza está presa eternamente debaixo de uma série de leis que a regem de uma forma cega e que não podem ser modificadas. E, inclusive, os deuses que eles acreditavam, as pessoas do mundo, estão também amarrados debaixo desta natureza. E o homem, então, está abaixo dos deuses e da natureza. Essa era a ideologia mais comum ao redor do mundo. Vem a Torá e nos diz que a verdade não é essa. A natureza foi criada de uma forma totalmente livre por Deus. Deus é que é o Todo-Poderoso. Ele está acima da natureza, ele que criou a natureza. E ele ainda domina a natureza. E ele domina tudo aquilo que ele criou. Ele é único. Ele é totalmente livre. Ele é todo-poderoso. Ele é o dono de tudo. Não tem ninguém antes e ninguém depois dele. E em relação ao homem, e aí aqui fica mais gritante a diferença que eles aqui têm que entender, o homem, que Deus criou também com uma certa liberdade, com livre-arbítrio, precisa servir Deus neste mundo, subjugando de uma forma livre tudo aquilo que ele faz à vontade e às ordens divinas. O homem tem que se elevar por intermédio do seu livre-arbítrio acima dos poderes naturais, acima das forças naturais. Uma vez que essa ideologia é totalmente diferente do que os povos do mundo da época, e depois também, tinham, você não pode exigir deles aqui que eles consigam entender de uma forma tão rápida. Eles acabaram de sair do Egito. No Egito é isso que eles ouviam o dia inteiro. Que todos os deuses estão abaixo da natureza. E ninguém muda a natureza. E de repente aqui eles têm que lidar com uma nova realidade. Na verdade, uma realidade que sempre foi, mas que ninguém reconhecia. E eles têm que reconhecer isso, eles têm que entender isso, eles têm que compreender isso e conhecer isso. Então não dá para ficar surpreso com essa questão que eles estão fazendo, será que Deus está entre nós ou não? Eles acreditam que Deus existe. A pergunta é, será que Deus está entre nós? Ele pode mudar a natureza para nós?
Sim.
Fala.
Mas, Adão, Deus não é a
Não. Deus criou a natureza. Natureza é a criação de Deus. De novo, como?
É separado, mas é junto, é uma coisa só, porque Deus faz parte da natureza, a natureza faz parte de Deus e é uma coisa.
A natureza faz parte de Deus, assim como tudo faz parte de Deus, mas Deus não faz parte de nada. De Deus.
Deus e da natureza.
Quer dizer, abaixo da natureza. Deus criou a natureza. Não a natureza é que rege as regras para Deus. Quer dizer, no, na visão grega, romana e de todos os outros povos, você tem uma natureza que surgiu, sei lá, do além, que ninguém sabe explicar, seja um Big Bang ou seja o que inventam no passado ou no presente. Você tem uma natureza que é fixa, isso acontece, e essas regras são imutáveis. E abaixo disso tem deuses. Esses deuses devem se comportar e se conduzir segundo a natureza. É assim que eles falavam. Os deuses comiam, bebiam.
Não, a gente só tem os deuses. A gente tira os deuses que a gente não é pagão.
A gente tira os deuses porque não tem deuses. Nós temos um Deus único. Só que esse Deus único não está abaixo da natureza. Porque ele que criou a natureza. Então Deus está acima da natureza. Isso significa que a natureza está à mercê de Deus. Então as regras que Deus criou, de fato, de uma forma geral, elas foram feitas para seguirem um ciclo e seguirem essa regra. Mas existem momentos que Deus modifica essa regra. Não, o que você está querendo dizer, acho que eu entendi o que você quer dizer. O que você está querendo dizer é que um dos nomes de Deus, Elohim, tem o mesmo valor numérico de Hateva, de a natureza. Sim, mas isso não é... O que significa que o nome de Deus lá tem o mesmo valor numérico de natureza? Não é tradução, mesmo valor numérico. O que isso significa? Isso significa que Deus é tudo, e por isso que existem vários nomes para designar Deus. Existem, pela Kabbalah, existe um nome que é Yud Kei Vav Kei, um nome que não pode ser pronunciado, tetragrama, que representa Deus na sua essência. E na realidade existe ainda algo acima disso até, que é a forma que nós falamos e nos referimos na reza como Hu, Ele. Ele quer dizer a sua essência completa, que não dá nem para ser definida. E existem nomes que nós usamos para definir determinados comportamentos e manifestações de Deus. Como, por exemplo, você está falando, Elohim está ligado com natureza, Kel está ligado com Rahamim, com misericórdia, Elohim é Din, é justiça, é severidade, Yud Kei Vav Kei, o tetragrama, está ligado com bondade. E são formas que nós usamos para definir o indefinível, mas nós estamos querendo nos referir a um determinado comportamento e uma determinada conduta específica naquele momento de Hashem. Mas a natureza está abaixo de Deus. Deus é que rege a natureza. A única coisa é que existe a forma que Deus rege as coisas de uma forma natural. Existe a forma que Deus rege as coisas de uma forma natural. Por exemplo, o sol nasce e o sol se põe. O que, que é isso? Isso é natureza. Quem criou essa natureza? Deus. Por que, que é desse jeito? Se você tirar, quer dizer, se Deus tirar a sua energia, entre aspas, do mundo, tudo some, tudo desaparece. Ou seja, é isso que o Midrash fala, que o lugar do mundo é em Deus, mas Deus não é, o mundo não é o lugar de Deus. Quer dizer, o mundo está contido em Deus, mas Deus não está contido no mundo. Deus é muito maior do que o mundo, do que a natureza. Exatamente. A natureza é uma das criações de Hashem. Então existe a forma que Deus... Existe a forma que Deus rege o mundo, que é chamada Elohim. Ou seja, é quando tudo se conduz da forma que Deus criou lá no início, pôs regras e a coisa vai rodando desse jeito, sempre com energia que ele está jogando para o mundo, senão tudo some. Então Deus está por fora de tudo isso e está jogando energia para dentro disso. Exatamente. O mundo é finito, o universo é finito. O universo é finito. Nós não conhecemos o fim do universo, mas o universo é finito. A única coisa que é infinita é Deus. Então isso significa que todo o universo está em Deus. Quer dizer que o universo é uma pequena parte do infinito Deus. Então Deus tem uma forma de reger o mundo que é chamada de Elohim, que é a forma de regimento natural do mundo. O que é natural? São regras que Deus criou quando criou o mundo. E existe a forma de reger o mundo que é o tetragrama, que é quando Deus faz um milagre. Então Deus, por exemplo, criou o mundo lá no início de uma forma que os mares cobrem todas as áreas que eles têm que cobrir, e as ondas se movem e vão para a praia e voltam e etc. Esse é o normal, esse é Elohim. É a forma que Deus rege o mundo como Elohim. E existe a forma que Deus regeu num determinado momento, que é o tetragrama, no caso, usado, empregado, que é a forma que Deus fez o mar se abrir. E mudou a natureza naquele momento. Não é o natural do mar ficar dessa forma. Exatamente. Isso é muito mais, exatamente. Mas na Kabbalah se traz muito, tudo na Kabbalah como na Hassidut, se traz muito o versículo que está escrito nos profetas, Ani Hashem lo shiniti. Eu sou Deus que não mudo. Quer dizer, Deus na sua essência é algo infinito que nós não podemos nem captar. Nós usamos uma série de termos para definir algo que não dá para ser definido, segundo a conduta que nós estamos enxergando naquele momento de Deus. E daí surgem todos esses nomes de Hashem. Aqui o povo está numa transição. Até esse momento, o que eles ouviam do mundo era que os deuses estão abaixo da natureza. Quer dizer, a natureza surgiu de algum jeito que seja e os deuses têm que se comportar de acordo com essa natureza. E agora eles estão descobrindo uma novidade. Deus criou o universo, Deus criou a natureza, e portanto a natureza está submissa a Deus. Se Deus quer que o sol vai nascer hoje, assim como ele criou essa regra lá no começo, então isso vai acontecer. E se Deus decide que não, o sol vai atrasar para nascer hoje, porque assim ele quer nesse momento. Então isso vai acontecer. Porque a natureza está totalmente submissa a Deus. Se Deus quer, segundo a natureza, sim, segundo a forma que Deus criou a natureza, segundo as regras naturais e as leis naturais que Deus criou, os fortes vencem os fracos. É regra. Essa é a lógica. Só que se Deus quiser que isso não vai acontecer desse jeito, então Deus muda essa natureza naquele momento. E de repente os fracos podem vencer os fortes. Seja Hanukkah e sejam outras situações. Exatamente. Esse que é o problema. Exatamente. A partir do momento que uma pessoa fala que Deus é natureza, ele está limitando Deus. E Deus é ilimitado. Todas essas definições são definições que nós não podemos definir Deus. Quer dizer, nós não podemos pegar Deus e botar numa caixinha. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é... Um monte de religiões falam essas coisas. Não dá para falar uma coisa dessas. Deus não é uma coisa. Deus é infinito. Ele tem conduta assim, conduta assado, isso tudo bem. Mas você não pode definir e botar Deus numa caixinha. E é justamente isso que eles estão aqui começando a aprender. Eles estão começando a aprender que Deus é diferente do que eles talvez imaginem. É a questão deles aqui. Nós estamos agora andando no deserto. Não tem água. Está acabando a água. O que vai ser? Se Deus está abaixo da natureza, estamos fritos. Porque não tem água no deserto. E não tem, não tem. Como que os deuses gregos, romanos, vão te arrumar água? Eles podem te arrumar água num lugar que tem água. No lugar que não tem água, eles não arrumam nada. Mas como Deus está acima da natureza, ele é que criou a natureza, então ele pode te prover o que você precisar. É só você pedir de coração pleno e ele vai te dar. Aí entra a fé. E essa é justamente a questão deles aqui. Será que Deus está de fato conosco? Quer dizer, ele está preocupado em prover as necessidades de cada um? Ou ele está distante? E é isso que eles estão perguntando. Ele está ou não está aqui? Só que essa pergunta traz consigo uma responsabilidade muito grande. Essa pergunta traz consigo uma resposta dura. Eles receberam a água. Receberam a água antes do tempo. Para eles receberem água só amanhã ou algo do gênero, quando eles fossem para o Monte Sinai. Eles estão recebendo essa água antes. Vayavô Amalek. Conta a Torá e veio Amalek. Vayilachem im Yisrael birfidim. E lutou contra Israel em Refidim. Aparece Amalek. Amalek é um neto do Esav. Esav, irmão de Yaakov. Os gêmeos. Esav tinha um filho chamado Elifaz. E esse Elifaz tinha um filho chamado Amalek. Amalek era um povo nômade, estava no deserto. E esse povo Amalek veio e atacou os judeus. O que que os judeus fizeram? Nada. Eles estão viajando no deserto, no canto deles, sem se meter com ninguém. Amalek veio e atacou eles. Por que Amalek atacou eles? Tem vários lados, vários pontos de vista. Tem o ponto de vista de Amalek, que algo nos judeus incomoda o Amalek. E existe o ponto de vista de cima. Deus está possibilitando Amalek atacar os judeus para dar uma lição nos judeus.
Até hoje.
Até hoje. O Urashi traz aqui a famosa parábola daquele pai que estava levando o seu filho na garupa, no ombro. E aí eles começaram a andar, o filho via alguma coisa no chão. Pai, me dá por favor aquilo. E o pai se abaixa e dá para o filho. Pai, me dá por favor aquilo lá. Dá para ele. De repente eles se encontram com um amigo. Quer dizer, o pai se encontra com um amigo. E o filho lá de cima vira para o amigo do pai e fala: ô, amigo, você viu por algum acaso onde está o meu pai? E o pai então tira o filho de cima do ombro, põe no chão e fala: você não sabe onde eu estou? Você pediu, 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 quem que te deu? Não sabe onde eu estou? Espera um pouco, vamos ver se você vai saber onde eu estou. Vem um cachorro morder o filho e o filho começa a gritar: pai, me salva! Dizem nossos mestres que é isso que acontece com Amalek aqui. Vocês saíram do Egito. Quem tirou vocês do Egito? Deus. Vocês viram as pragas. Vocês viram como foi milagrosa a saída. Vocês foram atravessar o mar. Vocês estavam com o mar de um lado, os egípcios do outro. E o que a gente faz? Começaram a gritar: Deus, o que a gente faz? O mar se abriu, vocês atravessaram o mar. E os egípcios foram afogados no mar. Aí vocês andaram 3 dias. Não tinha água. E aí de repente chegaram a um lugar, a água está amarga, não está boa para beber. Aí vocês falaram: ô, Moshe, que Moshe rezou para Deus e Deus falou para o Moshe: olha, se você pegar aquela planta e jogar na água, vai ficar boa para beber. Vocês beberam a água, estava boa. Aí vocês seguiram um pouco mais adiante. E acabou a matzá. E aí vocês pensaram: Deus, o que vai ser agora? Nós saímos do Egito, o que é isso? Deus começou a te dar slav, codorna, à noite e de manhã, man, para todo mundo. E é um dia, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Shabbat, não tem, mas ontem caiu o dobro, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e man, e man, e man, e man. Todo dia você está vendo man no deserto. Inclusive nesse dia que você agora chegou finalmente em Refidim. E aí você está vendo que a água está acabando. Ai, a água está acabando. E o Moshe foi lá, por ordem de Deus, até o Monte Sinai, já bateu na pedra e já está jogando água. E vocês se questionam: será que Deus está entre nós ou não está entre nós? Você saiu do Egito, você atravessou o mar, você tinha água boa para beber, você tem man todo dia caindo, inclusive hoje de manhã caiu man, e você agora está comendo man quando você está reclamando. E agora acabou a água e aí você fala: será que Deus está conosco ou não está conosco? Diz o pai: peraí, você estava em cima de mim, você pediu, 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 eu te dei tudo. De repente você pergunta: será que Deus está entre nós ou não está? Onde é que Ele está? Então Deus fala: no problem. Eu quero ver se vocês vão me achar agora ou não. Já que vocês não sabem onde eu estou, ponho vocês no chão. Acabou a proteção que vocês tinham até agora. Ninguém queria encostar em vocês. As pessoas estavam tremendo de medo só de ouvir o nome de vocês. Como estava no Aziaxir. E todos os povos da região estavam no Aziaxir. Estavam tremendo de medo. Só de ouvir o que aconteceu com vocês. Como vocês saíram triunfantes do Egito. O pessoal não quer chegar perto. Vocês não sabem onde eu estou? Não tem problema. Deixa o cachorrinho Amalek vir dar uma mordida em vocês. Eu quero ver quem vocês vão chamar. Eu quero ver se vocês vão me encontrar ou não vão me encontrar. E aí vem Amalek e ataca eles. E essa é uma conduta típica de Amalek. Toda vez que os judeus tiverem a questão, será que Deus está ou não está? Deus manda Amalek para lembrar. Isso é regra. Questionou se Deus está ou não está? Deus manda Amalek para te lembrar. O tempo todo. A cada algum tempo, infelizmente, nós esquecemos um pouco. Tem que ter um lembrete. E é só por isso que Amalek existe. E só por isso que Amalek não foi acabado até os dias de hoje. Porque ele está lá para o nosso bem. É meio estranho falar isso, mas é. O fato de não acreditar faz com que Deus permita que Amalek ataque. Você vê que Amalek aqui, até esse momento, Amalek não veio atacar. A gente vai ver se Deus quiser, que não dá muito tempo hoje ainda. Mas no Midrash consta que assim que acabaram a travessia do mar, Amalek já juntou uma turma, convenceu alguns povos também a se juntarem. Vamos atacar esses caras. E eles começaram aí, e graças ao Aziaxir, que o povo cantou para Deus, e pediu para Deus, Tipol aleihem emata vafahad, jogue sobre eles medo e temor, Deus fez com que esses povos desistissem de se juntar com Amalek, e Amalek também desistiu do ataque. Recuaram. Se não acontecesse essa dúvida aqui, ia ficar nisso. Está recuado e eles iam passar e Amalek não ia fazer nada. Eles questionaram, então Deus falou, ah, vocês vão questionar, então eu vou botar na cabeça de Amalek que agora dá para atacar. E Amalek veio. Os amalequins são meio loucos. Eles não estão muito preocupados. Eles têm uma sede por sangue. Eles têm uma sede por espada. E eles não suportam ver, eles não suportam ver que há alguém com moral, com ética e na santa paz. Não suportam. Então dá a louca, eles atacam. Só que quem libera essa loucura para eles? Deus. Sim. Já, exatamente, porque esse conceito Amalek, ele é cíclico. Ele depende do quanto que nós estamos cientes de Deus entre nós ou não. Infelizmente, toda vez. Como?
Ele vem atrás como se as pessoas estivessem contra Israel, entendeu? Só que esse contra Israel é antissemitismo.
Sim, é interessante você estar falando que o antissemitismo tem várias faces diferentes e ao longo das gerações ele muda um pouquinho de máscara. Exatamente. Amalek é assim. Você sabe que é interessante isso, porque Amalek não aparece uma vez só na Torá. Amalek aparece muitas vezes. Amalek ataca o nosso povo algumas vezes e aparece várias vezes sobre eles. Por exemplo, uma das caricaturas mais claras de Amalek é a história de Purim. Haman era descendente de Amalek. Mas isso que está falando que Amalek muda de face, tem até uma passagem mais para frente na Torá, no quarto livro da Torá, Bamidbar, onde Amalek, para enganar os judeus, quando eles estão vindo atacar, eles mudam a linguagem deles, e se não me engano as vestes deles, eu não lembro agora exatamente, justamente para fazer com que os judeus não percebam que eles são Amalek. E lá tem a esperteza do Moshe, que o Moshe percebe que alguma coisa está estranha nisso. E se nós rezarmos para Deus, nos salve das mãos de fulanos, especificando, talvez não são. Então o Moshe reza uma reza geral, nos salve desses inimigos e acabou. Indiferentemente de quem são eles e como eles estão vestidos e qual a língua que eles falam, não interessa. Mas você vê que eles de fato mudam de máscara. Tem gente que não suporta ver pessoas em paz. Se isso é psicopatia, se isso é ignorância, se isso é má índole, é uma má índole. A pessoa não pode ver que tem gente vivendo decentemente. Incomoda ele que as pessoas estão vivendo tranquilas. Ele gosta de bagunça, ele gosta de ver as pessoas se matando. Essa é uma coisa típica de Amalek. Amalek não pode ver pessoas vivendo de forma nobre, de forma sossegada. E até a grande diferença que existe aqui entre os faraós e Amalek. Os faraós também usam força, também usam crueldade. mas eles usam isso por um interesse. Eles têm um certo interesse. Eles usam para o bem próprio. Então, eles querem agora ter mão de obra, então interessa a eles, eles vão fazer essa maldade para ter essa mão de obra. A partir do momento que, para o próprio interesse deles, vale a pena libertar os caras, eles libertam. Então, quer dizer, o que eles fazem é tudo por um interesse específico próprio e para o seu bem. Amalek já não é assim. Amalek quer usar a força porque ele não pode suportar ver gente na tranquilidade. É, exatamente, desequilibrado. Ele não quer, ele não está fazendo isso pelo bem próprio. Ele ataca ao ponto tal que Amalek, uma das coisas que é a característica de Amalek, é que ele está pronto a morrer contanto que os outros morram. Exatamente. Desestabilizar o outro é o principal para ele. Amalek tem essa conduta. Eles estão prontos a explodir, kamikazes, terroristas, o que for. Ele está pronto a explodir, morrer, contanto que ele abale as estruturas dos outros. É o mal, assim, é o mais alto nível de maldade que tem. E eles que aparecem, então, aqui para lutar. E bom, já está tarde, então, se Deus quiser, semana que vem, vamos ver qual foi exatamente a luta deles. Como que o Moshe deu ordens ao combate. E como que essa guerra toda aqui está o tempo todo ligada não só à parte física, como à parte espiritual. Toda essa batalha vai depender deles perceberem que Deus está conosco. Aí sim eles conseguem vencer essa batalha.